Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Thiago Conser é um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Ao longo de quase duas décadas, ele já treinou mais de 100 mil vendedores, tanto em palestras quanto pelo movimento Orgulho de Ser Vendedor. Conser também é fundador da Sales Club, o maior ecossistema de vendas do Brasil, e também é autor de dois best-sellers, Vendas Não Ocorrem Por Acaso e Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Thiago Conser, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
Obrigado, Andão. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Fazia tempo, né, tentando encaixar as datas aqui para gravar esse bate-papo, e é muito legal poder estar aqui nesse podcast, que tem uma audiência gigante, né, e poder falar do coração de uma empresa é sempre muito bom. Então, obrigado pelo espaço aí.
Ah, que bacana. Você começou aqui falando uma coisa que eu concordo demais, que vendas é o coração de uma empresa. E eu queria saber, né, já que a gente está falando de coração, como é que foi que você se apaixonou por essa área, Thiago?
Não foi paixão à primeira vista, né, assim como a maioria das pessoas que trabalham com vendas, ninguém sonha em trabalhar com vendas. A gente brinca nos treinamentos, né, que eu peço exercício para as pessoas façam na casa dela e pergunte para qualquer criança da família o que, que a criança sonha ser quando crescer, né? E você não vai ver nenhuma criança em sã consciência responder que quer trabalhar com vendas, né? Então ninguém fala, meu sonho é poder lidar com gente mentirosa, né, que fala que vai ver que a esposa nunca volta. Então assim, esse não é o sonho das crianças. Só que no final das contas a gente entende que as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Então, no final das contas, tem muita gente que vai querer depois trabalhar, seja um grande empreendedor, né, ou seja como vendedor mesmo. A gente entende que a atividade de vendas é a atividade que mais consegue ascender as pessoas numa classe social mais rapidamente, né, do que qualquer outra atividade. Então, comecei a trabalhar com vendas porque queria ganhar um pouco mais do que a média, não tinha muita experiência, fui morar fora do país muito cedo, né. Quando eu voltei, eu queria ganhar um pouquinho mais do que a média, e sem ter que trabalhar em alguma atividade muito insalubre. E aí foi o que pinta para quase todo mundo, né? Atividade de vendas, porque todo mundo precisa de um vendedor. Toda empresa, ela é uma empresa de vendas, né? Independentemente do que ela venda. O que ela vende é um meio, mas o fim dela é sempre fazer a atividade comercial. E aí, a partir dali, eu acabei fazendo. Mas grande parte da minha vida aí, Leandro, foi medíocre para baixo, né? Hoje eu estava, inclusive, montando treinamento isso, né? Montando um pouco da nossa história, que foi de grande parte de baixos, né? Patinando muito, e grande parte porque eu não sabia o que fazer. A verdade é essa, né? Tinha um método, eu não entendia que vendas ali era um método, né? Era uma ciência como qualquer outra coisa, uma profissão como qualquer uma, que tem ciência por trás, tem um passo a passo, numa sequência elas geram um resultado, e eu fui entender isso depois de muito tempo, ter acesso a esse tipo de informação, e de lá para cá, quando a gente começa a ganhar dinheiro, que a gente começa a se apaixonar pelo negócio, a verdade é essa. Até quando é sua paixão, né? É legal você fazer de vez em quando. Agora que você tá ganhando dinheiro, aí você realmente se apaixona por ela, então ela tem que dar algum retorno. E com vendas é exatamente a mesma coisa. Quando eu comecei a entender como funcionava, aí a gente começou a melhorar, ter um pouquinho mais de rendimento. E chegou um momento que eu falei, eu preciso contar isso para os outros, né? Que foi o momento que eu comecei a trabalhar na parte de educação para vendedores. Eu falei, eu preciso contar isso, porque isso funciona tanto como venda quanto para gestão, né? Então eu saí de vendedor, aí eu fui para uma empresa menor trabalhar como gestor, porque eu queria muito saber se aquela metodologia, aquilo que eu estava estudando, funcionava em outras pessoas. Não só em mim, né? E aí, quando a gente foi para outra empresa, eu consegui montar também a operação aí num cenário completamente adverso, né? Era a menor empresa do mercado, tinha uma menor região, aqui tinha menos dinheiro, e a gente conseguiu montar uma operação gigantesca, assim, fizemos 6 vezes o volume da empresa em menos de 1 ano. Então, eu falei, pô, acho que agora tá na hora de começar a contar a história para as pessoas.
Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que você falou que ninguém sonha em ser vendedor. E, assim, eu sou filho de vendedor, né? Meu pai, ele começou a vida como vendedor de máquinas da Olivetti. Então, assim, eu pude aprender muito, né, dentro de casa sobre vendas e sobre a importância de vendas, porque, assim, eu via meu pai construindo uma vida baseado nessa atividade de vendedor. Mas é engraçado que ainda existe esse certo preconceito, né, com relação à atividade de vendedor, né? Você falou, ninguém sonha em ser vendedor. Eu falo de forma geral, assim, olhando para a nossa sociedade, você acha que isso vem mudando ou realmente é só quando as pessoas se deparam, né, com essa necessidade de vendas dentro da empresa que essa atividade passa a ser mais valorizada?
Ainda é, viu, Leandro? Ainda é. Para quem não sabe, né, eu faço aí 100 e poucos eventos como palestrante e treinador por ano há uns 8 anos. Então, talvez poucas pessoas no Brasil tenham tanto acesso a operações comerciais que nem eu tenho. Fora isso, no Sales Club, nós atendemos donos de empresa, então todos os meses, né? Então, 50 donos de empresa todos os meses, e nós montamos operações. Então, nós somos a única em que temos uma equipe que implementa algum departamento. E no caso, nós implementamos o coração da empresa. Então, a minha equipe implementa playbook, faz script, faz contratação, se o modelo permitir, a gente monta script e processo, implementa CRM de SDR, BDR, operacionaliza Sales Ops, né, Sales Enable, então faz toda a máquina de vendas, a gente implementa. Então eu tenho muito acesso a operações. E a maioria dos lugares, as empresas performam bem, faturam, tem o setor de compras redondinho, a gestão financeira está redondinha lá, mas o departamento de vendas é o mais amador. Então ainda existe isso. Só que o que vem melhorando muito é que hoje, com a facilidade de empreender, né, Leandro, que é o que a gente vem fazendo cada vez mais, nós formamos empreendedores, né? As pessoas, elas acabam tendo o principal fator para empreender, que para mim é saber vender, né? Porque não existe gestão sem dinheiro, né? Você precisa ter um dinheiro ali para poder fazer, não existe empresa sem venda. E a gente entende muito sobre isso. Então, dentro dos empreendedores, o que eles são, grandes empreendedores, eles são grandes vendedores, antes de mais nada. Eles criam canais, eles entendem bem o perfil do cliente, precificação, eles se comunicam muito bem com o nicho de clientes que eles precisam. Então, assim, o grande empresário, ele nada mais é do que um grande vendedor. Porque você começa a colocar dinheiro para dentro da empresa, você contrata um software, você contrata uma pessoa boa de gestão, você contrata alguém financeiro, você coloca um software de financeiro, né? Você contrata uma consultoria. Então, a maioria das empresas fecham por falta de venda. Então, vem mudando muito isso, que as pessoas estão vendo o papel de vendedor não só como aquele cara que conta história, que engana, que tenta empurrar. Eles estão entendendo que hoje um grande vendedor, ele é um grande potencial, ele tem todas ali as ferramentas para se tornar um excepcional empreendedor. E daí vem a riqueza. Warren Buffett já falava, né, que riqueza de vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você. Mas antes de mais nada, então, o empreendedor, ele é um grande vendedor.
Cara, você falou, né, que a gente contrata, enfim, né, N funções dentro da empresa. E, assim, eu vou confessar que a dificuldade de encontrar bons vendedores, pelo menos aqui no nosso caso, é grande. Né? Você fazer um processo seletivo, encontrar um bom vendedor que não tenha vícios de outras empresas. Enfim, até queria falar sobre isso, nessa questão dos vícios do vendedor. E aí, assim, qual que é o segredo para encontrar bons vendedores no mercado, né, e atrair essas pessoas para a nossa empresa?
Essa é uma pergunta muito boa, porque imagina que todo mundo faz, porque não é só o desafio com você, é um desafio em todos os lugares, tá? Em todas as empresas. Primeira coisa é algumas definições, né? Então, por exemplo, o que é um bom vendedor? Então, essa é a primeira definição. Porque quando a gente começa a definir isso, a gente vai entender que muitas vezes a gente está tentando achar alguém que é quase impossível de achar. É por isso que é difícil de achar um bom vendedor. Segunda coisa, qual é a atividade barra remuneração? Então, assim, ainda muitas empresas procuram bons vendedores com um modelo de remuneração ruim. Eu não estou falando de pagar pouco, eu estou falando do OTE. Eu estou falando do desenho todo de remuneração. Ele não é alinhado, não acelera, não impulsiona para que o vendedor produza mais ou para atrair bons vendedores. Então, o modelo de remuneração também atrapalha isso, né? E a segunda coisa é o próprio modelo comercial que vem se refazendo. Aonde especificamente, Leandro, para dar um exemplo. Em geral, os vendedores ainda fazem todos os processos dentro do funil de vendas. Essa é a realidade na maioria das empresas hoje. Ele planeja, ele prospecta, ele aborda, ele faz levantamento, ele agenda, ele negocia, ele fecha, ele faz pós-venda, né? Então, quando você olha todas essas atividades, claramente é muito difícil você encontrar uma pessoa dessa, que seja boa em pelo menos 50% disso daqui. Então, naturalmente, você precisa encontrar uma pessoa com um conjunto ali de habilidades, né, de conhecimento, de atitudes, né, e que tenha uma personalidade que encaixa com tudo isso. Porque você imagina, quem faz planejamento e levanta muito bem necessidade, em geral, não prospecta muito bem e nem faz bons fechamentos, que é um perfil mais agressivo. Então, é muito difícil encontrar. Quando você revê o modelo, que é um modelo em que nós temos alguém que faz só o trabalho, por exemplo, de captação, que é o famoso BDR. Então, você já tira uma habilidade extremamente complexa e difícil que você não exige mais para aquele vendedor. Então, olha só, você já tem ali um baita de um ponto que você não precisa encontrar numa pessoa. Se você faz uma geração de lead, por exemplo, trabalha, faz um canal duplo aí de geração de oportunidade via inbound, você já tira também o peso da prospecção, que é, de novo, a atividade mais complexa que tem para os vendedores. Então você não precisa que um vendedor entenda de todos os processos, gere e faça todo o spin. Não, eu qualifico, vejo, pego os principais pontos que o cara mais gosta, que ele não gosta, e passo para o vendedor efetivamente. Então quando você desenha esse modelo, fica mais fácil encontrar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É mais fácil encontrar uma pessoa que entenda de todos esses processos que eu falei agora há pouco, ou uma pessoa que entenda, por exemplo, só em pegar os principais fatores e fazer o fechamento? É mais fácil encontrar uma pessoa que saiba de tudo ou alguém que faça um trabalho de prospecção em que venha com uma lista, né, gerada, que aí a gente já sabe, tem várias ferramentas para geração de lead, em que ele tenha que ter uma habilidade mais específica, que é a habilidade da força, a personalidade, aliás. Então ele tem uma força porque ele vai fazer um volume de ligações fria no dia, mas é um volume de ligação fria baseado no script pronto. Então ele não precisa de alguém muito habilidoso. Então é muito mais fácil você dividir essas grandes habilidades para poder encontrar. Então esse é o futuro das vendas. Então o cara fazer prospecção, fazer tudo, ele não consegue ser competitivo com o mercado. Então vem facilitando buscar essas informações, né? E obviamente fazendo a atividade mais simples, que é casar a atividade dele, né, o job description, com a personalidade, com testes comportamentais, que cada vez vai ficando mais popular e mais barato. Por quê? Porque não adianta, uma pessoa que precisa preencher muito CRM, documento, respeitar processo, essa pessoa no DISC, que seria conformidade, né? Essa pessoa que precisa de muita organização, se ela precisar fazer isso no dia e o teste dela de personalidade, de comportamento, der que ela tem uma conformidade muito baixa, você já consegue saber que essa pessoa não vai conseguir manter um bom padrão em médio, não estou nem falando em longo, em médio prazo. Então, muitas vezes a gente contrata, fala que está difícil, mas é porque a gente não define exatamente o que nós estamos procurando.
A sua resposta já foi meio que me dando uma bronca aqui, Leandro. Você tem que fazer o dever de casa, você tem que montar os processos, definir esses processos.
É chato.
Né, de forma muito azeitada. E aí a coisa começa a funcionar melhor. Agora eu queria te perguntar uma coisa, né? Você falou que muitas empresas não têm um pacote atrativo para esse vendedor. O que é comum, né? Assim, o que eu vejo muito de prática de vendas é você oferecer um salário que é meio que o piso ali para aquela função, e aí você compensa, né, essa questão da remuneração com o plano de comissionamento, de metas, bonificação, enfim. Mas assim, qual que é a prática que as empresas devem adotar para realmente assim, ficar uma coisa que seja ao mesmo tempo atrativa e desafiadora para o vendedor? Porque muitas vezes a gente, enfim, dá todos os benefícios ali para o vendedor e é capaz de ele se acomodar com o pacote inicial e não performar, e não buscar performar tanto, porque o que a gente já está garantindo ali já está bom para ele, né?
Esse é um desafio muito grande, porque você fica entre desincentivar e deixar o ambiente muito calmo demais, né? Fica uma linha muito tênue. O que a gente chama de OTE é que é o On Target Earning, né? Que significa como se fosse um tiro no alvo, quer dizer, quando você acerta o modelo de remuneração. Então, o que a gente, em geral, coloca nesse modelo? Aceleradores, né? Porque o Fábio, que é o nosso mentor lá e sócio no Sales Club, ele que faz a parte de remuneração, ele fala, né? Ele tem uma frase muito legal que ele fala assim: remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar correto. Então, se você imaginar isso, a pergunta é: o que eu quero com esse meu vendedor? Se eu quero que ele prospecte novos clientes, o desenho dessa comissão, ela precisa incentivar que ele prospecte cada vez mais. Então, ele pode ganhar um volume fixo, ele pode ganhar por novos clientes entrantes, e se ele bater o mínimo dele, que é o custo, que seriam 5 novos clientes para dentro, ele pode acelerar. Então, ele pode ganhar R$50, por exemplo, né, por novos clientes que entrarem. E se ele passar do 5º, eu dobro aquilo lá. Se ele passar do 12º, eu triplico aquilo. Então, eu vou fazendo um desenho onde eu quero que ele trabalhe em cima daquele caminho. Eu posso colocar peso, por exemplo. Então, se ele tem produtos ou linhas de produto e eu quero que ele venda X produtos, eu não preciso ficar brigando com ele. Eu faço um modelo de remuneração. Então, aqueles produtos que se vendem sozinho, ele tem lá 20% de peso. O produto que eu quero que venda mais, que é o que tem mais margem, que o vendedor oferece pouco, eu coloco 70%. Né? Aí eu pego a porcentagem realizada, faço vezes o peso e eu tenho ali uma média ponderada. Né? Então, assim, o desenho da remuneração, ele meio que dá o caminho do vendedor. Então, muitas empresas ficam bravas ou brigando. Eu já treinei, já... Amigo, se você mexer no setor mais sensível do ser humano, que é o bolso, ele quase sempre vai executar. Então, se você pagar para ele manter clientes, ele vai trabalhar para manter clientes. Você pagar para ele ter novos clientes, ele vai ter novos clientes. Em geral, você tem um conjunto ali de remuneração que é só fixo, que é um modelo que vem acontecendo bastante, quem defende muito isso é o Luiz Gazzini, não sei se você já entrevistou ele aqui.
Não, ainda não.
Esse é genial, cara. Esse é um gênio. É o cara que escreveu A Ciência da Felicidade e A Incrível Ciência das Vendas. Um cara veio do mercado, mas hoje é um grande cientista, estudioso, está terminando mestrado em Harvard. É um cara incrível de Curitiba, chama Luiz Gazzini.
Depois me apresenta já, fiquei interessado em convidar.
Você vai ver a quantidade de briga que dá aqui com o vendedor, porque ele defende o não pagamento de variável para vendedores, baseado tudo em ciência. Inclusive, grandes empresas já implementaram metodologia com ele. E eles tiveram aumento, assim, duplicou a posição de Great Place to Work, churn caiu para um terço, índice de felicidade triplicou, turnover caiu pela metade, 40% a mais de faturamento, vários benefícios. Por quê? Porque quanto, em geral, maior o variável é responsável pelo salário do vendedor, né, mais ele tem a tendência a omitir, mentir, enganar, forçar. Então, a gente tem isso no maior reflexo no NPS. Em lugares onde o variável é a maior parte, 80% do ganho, em geral, os NPS são baixos.
Um dado preciosíssimo aqui para a nossa audiência, cara.
Exatamente. Isso é um grande erro que as pessoas cometem e vai muito da cultura, mas em geral acontece isso. Então, você tem ali o fixo mais variável, né? E aí você vai atrelando. Geralmente, o variável, quanto que o fixo é maior e menor, Leandro? Dependendo do tempo de venda e da complexidade. Então, se você tem um produto em que o tempo dele é 3, 4 meses, é um produto que você precisa de mais acompanhamento, o fixo ele tem que ser maior. Por quê? Porque se essa pessoa tem um variável muito grande na remuneração, ele precisa ganhar, ele precisa alimentar, colocar comida na boca do filho, pagar a escola, ele precisa pagar as contas. O que ele vai fazer? Ele vai forçar, ele vai tentar acelerar. E isso, em geral, tem problemas no NPS, tem desistência, tem clientes mal atendidos, né? Para que ele possa fazer o serviço dele conforme geralmente o tempo prevê, por exemplo, vendas complexas, tem que falar com o comprador, depois com o cara técnico, depois com o diretor, depois com o gerente. Essas vendas que naturalmente precisam de etapas, ela, em geral, ela tem um fixo muito maior, né, e um variável 3, 4 meses, um bônus um pouco maior. Então depende muito desse modelo. Agora, se você tem produtos transacionais de ticket pequeno, aí o fixo é o menor e aí você tem um variável mais agressivo, porque depende muito da última etapa, né? Da última etapa. Então, como é mais transacional, as pessoas não perdem tanto. A pessoa compra, mesmo que ela não vai usar, mas como teve pouco envolvimento financeiro e de complexidade, ele compra lá, então ele precisa ser encaminhado para o fechamento, né, de uma maneira mais contundente. Então, para isso, você acaba pagando um variável bem maior.
Eu fiquei ainda curioso aqui sobre esse professor, é Gazzini, né, que você falou o nome dele, né?
Luiz Gazzini.
Gazzini. Eu não sei se o caso da Apple se encaixa nessa categoria que ele fala, porque assim, a gente vai numa loja da Apple, a gente não sente pressão nenhuma, né, por parte dos vendedores, dos atendentes que estão lá, pra gente fazer uma compra. Os caras, eles nos dão ali, prestam uma consultoria, a gente pode passar uma hora, duas horas conversando com eles, se sair sem nada, tá tranquilo também. Não fica com aquela raiva, né?
Só lembrar, né, não é uma atividade muito fácil, porque ele depende de alguns fatores. Primeiro, caixa, porque o que acontece? Qual que é a remuneração? Ele paga os últimos 18 meses. Então, a média do fixo mais variável dos últimos 2 meses é o salário fixo dele a partir de hoje. Então, o que acontece com isso? Quem está recebendo não se sente prejudicado. Porque o vendedor, na verdade, ele é isso. Ele é a média dos últimos 12, 18, 20 meses dele. É isso que ele é. Então, em termos de, não, porque o céu é o limite. É, o céu é o limite, mas cada ser humano tem o seu limite. Então, em geral, é uma fotografia daquilo. Thiago, mas a pessoa, ela não fica restringida? Não, porque ela tem um desenho. Se ela bater X tempos com aquela meta, ele também passa para outra meta, mas o salário dele aumenta também baseado nas médias que ele fez no último mês. Então, assim, ela é muito justa. E ela dá toda a tranquilidade que o vendedor talvez precisa para fazer um bom... De novo, se o variável é muito grande... Leandro, eu, você, todos nós, tá? Não vamos ser hipócrita. A gente aceleraria um pouco mais. Por quê? Eu preciso me manter, eu tenho que alimentar meu filho, eu tenho que pagar a escola, e isso vai afetar diretamente, tá? E, então, primeiro, caixa, e segundo, indicadores. Por quê? Porque, aí você vai falar, não, mas aí o cara fica folgado. Muito pelo contrário. Porque agora a cobrança é muito maior. Como ele tem o fixo junto com o variável dele garantido, ele tem lá 3 meses a 5 meses, não bateu meta, não tem conversa. A maioria, assim, 9 de 10, em que o variável é a maior parte do recebimento dos vendedores, eu tenho certeza que mais da metade dos vendedores, olha o que eu tô falando, mais da metade dos vendedores que estão na empresa, o dono já quis mandar embora. Mas como o custo fixo é muito pouco e ele ganha pelo variável, ele prefere deixar um monte de vendedor parado lá.
Cara, e aí, se a gente adota, por exemplo, esse modelo, né? E aí o cara começa, enfim, durante esse prazo aí ele performa bem e depois a performance dele cai. Né? Mas como é um fixo, a gente está falando de um fixo, legalmente a gente não pode diminuir o trabalho do cara na mesma função. E aí, como é que a gente adotaria esse modelo no Brasil?
Aí você demite.
Adiós, amigo.
Exatamente. É por isso que eu acabei de falar. A maioria das empresas permitem, porque como ele paga lá, sei lá, R$1.500 fixo e o variável é só se ele vende ou não, ele fica lá. O problema não é isso. O problema é que a empresa fica preguiçosa. Ela não se preocupa em melhorar, ela não se preocupa em levantar os indicadores, elas não se preocupam em melhorar as taxas de conversão. Ela não. Cara, eu tenho lá 2, 3 vendedores que fazem meu pareto lá, então beleza, me paga isso, os outros vão lá trabalhando, vão tocando, aí eu mando embora um ou outro. Então a empresa, ela fica amadora justamente pelo modelo de remuneração. Agora, quando você garante esse pagamento, né, as reuniões, os indicadores, né, os acompanhamentos são infinitamente mais rígidos, mais austeros do que quando você tem a maior fatia paga pelo variável.
Olha só, então aqui nós já fomos bastante além do objetivo inicial aqui, mas que eu queria retomar também, que é como se tornar um vendedor completo, né? Quais são as características que um vendedor, um bom vendedor, excelente vendedor, ele deve desenvolver para ele ser completo na sua função?
Legal. Bom, aí você tem algumas divisões, né? A gente está falando ali de inside sales, talvez você esteja falando de vendedor de field sales, de campo, né? Você tem de vendas complexas, vendas... mas em geral, algumas características são semelhantes. Para vendas mais processuais, que trabalham em cima de uma cultura, então que a empresa tenha, por exemplo, um SDR, uma geração, as SLAs definidas, BDR, closer, tem essas etapas, a gente procura pessoas que têm uma facilidade maior com o processo. Então você vê, por exemplo, nas principais máquinas de venda hoje que tem esse modelo, a maioria dos vendedores são engenheiros.
Olha só, isso é curioso também.
Vou pegar talvez uma das principais máquinas de venda do Brasil, o pessoal da EQI.
EQI Investimento, é, nossos parceiros aqui, cara, são gigantes e assim, eu admiro demais o trabalho deles.
Viraram essa semana corretora, né?
Exato, né? A gente divulgou aí essa notícia, que agora é a mais nova corretora do pedaço aí.
Merecidíssimo, o Juliano faz um trabalho incrível junto com toda a equipe lá, o Patrick lá, o CMO também, uma lenda, né? E eles são patrocinadores nossos lá no Seus Clube. E nós visitamos, então quem vai com a gente, vai no Experience, que é um dia antes, a gente vai visitar a operação e tem uma aula com eles. Então o Patrick abre todo o processo deles de marketing, de geração de demanda, que é incrível. O André, que é o diretor comercial, passa todo o processo de como eles contratam, treinam, fazem um onboard, escala, rampeia, os SLAs, como é desenhar o funil, eles abrem o jogo. Então assim, é um doutorado. E para mim é uma das maiores máquinas de venda. Afinal, é a maior empresa, né, no segmento hoje do Brasil. Eles têm quase 30 bilhões em custódia. É uma empresa gigantesca e eles criaram uma máquina de produzir vendedores. Então, se você perguntar para o Juliano o que a EQI é, o Juliano, o senhor, ele vai falar, nós somos, hoje, a maior empresa de formação de vendedores do Brasil. Eu falo, se amanhã não puder mais vender nenhum produto financeiro, eu, em 60 dias, eu pego produtos de cosmético e em 60 dias eu me torno a maior empresa de venda de cosmético do Brasil.
Olha só.
E realmente, eles conseguiram criar uma máquina de produzir vendedores processo comercial. Né? Se você olhar lá, ele também faz uma brincadeira que é talvez séria, eu preciso até levantar esse número, mas ele fala assim, hoje nós somos a maior empresa de engenharia do Brasil. Ele tem quase 800 vendedores, dos 800, acho 700 e poucos são engenheiros.
Agora, assim, essa fala dele deixa muito evidente como que é importante a gente se desenvolver como vendedor, porque as competências que a gente desenvolve, a gente vai utilizar em qualquer negócio, né? Então, dentro da nossa empresa, como ele falou, pô, se não posso mais vender investimento, vou vender cosmético e vou ser um sucesso do mesmo jeito, né? Então, ressaltando mais uma vez a importância desse nosso Café com a DM de hoje, com o Thiago Concert, vocês estão vendo que o cara é fera.
Ô, Leandrão, deixa eu até complementar, porque as pessoas falam, mas o Thiago não falou dos principais.
Ah, sim, a gente acabou, eu fiquei tão impressionado aí que nem retomei aqui pra gente fechar.
Mas lá é impressionante mesmo, Leandro, e assim, e lá tem uma característica. Então, por exemplo, para aquele modelo deles que é processual, tá ligado? Cara, lá é uma máquina. Lá leva muito tempo, os caras aceitam todos os dias, mas é uma máquina. Entrou, cada peça funciona, passa para lá. Nesse modelo que é processual, você precisa respeitar o processo. Gente que pensa de forma processual, engenheiro, geralmente é um perfil desse. Então, eles buscam para lá. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Cruzar a atividade com a personalidade. Mas, em geral, independentemente de qual segmento, você tem algumas características muito comuns. Então, primeiro, quando você olha personalidade barra comportamento, é força. Então, força é uma característica de grandes vendedores para quase todo segmento. Como que a gente sabe isso? O Vanderlei, que é um psicólogo que trabalhou muito tempo na área de vendas, ele faz uma pesquisa já há 2 anos seguidos sobre perfis comportamentais de vendedores no Brasil. E quando vai lançar, ele lança junto com a gente lá, então a gente tem acesso a essas informações. Então a gente conhece bem as características lá, além de contratar bastante. Então força é uma delas. A outra, curiosidade. Então, em geral, bons vendedores são curiosos, né? A curiosidade, ele leva a outros fatores importantes, que é a proatividade e o coachability, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer algo, escutar uma melhoria, compreender e fazer diferente. É, isso tem que estar atrelado à curiosidade. Então, o curioso, ele vai buscar informação. Ele não consegue fazer, ou ele fez um negócio, ele não conseguiu fazer uma venda, ele vai ligar para o gerente, ele vai procurar outro melhor vendedor, ele vai jogar no Google, vai procurar um curso para fazer, ele vai ler um livro. Então, gente curiosa geralmente está muito atrelada ao quarto item, que é a ambição. A gente tem uma pesquisa de 80 mil pessoas, foi feita há uns 2 anos nos Estados Unidos, 80 mil pessoas. Qual era a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas no mundo? Em primeiro lugar, é ambição. E em segundo lugar, é gestão de conflitos. Então, essas são duas características que bons vendedores excepcionalmente têm. Você vê que bons vendedores, eles, além de fazer boas vendas, porque o cara que vende mais, Leandro, geralmente não é o melhor vendedor. Você vê que ele tem dificuldade em mix, ele dá muito desconto, ele dá trabalho para dentro da empresa. Então, esse cara que vende mais, em geral, ele não é considerado o melhor vendedor quando você define o que é realmente um bom vendedor. Que é trabalhar mix, volume, margem. Quando você vê bons vendedores de verdade, você vê vendedores que conseguem, por exemplo, usar esses dois principais fatores. Ambição, então o cara sempre está querendo ganhar mais dinheiro, então gostar de dinheiro faz parte de quem trabalha com vendas, mas o cara consegue também ter os seus desafios de lidar com clientes diferentes. Imagina, Leandro, que o vendedor em geral ele tem uma característica muito comum, que é o de expressivo, né? Aqueles 4 características, geralmente expressivo e dominante. Só que ele lida com gente diferente o dia inteiro. Então ele pega a gente que é pragmática, que é completamente diferente dele. Ele pega a gente que é afável, que não é completamente, mas é diferente do perfil dele. Né? Ele pega a gente parecida com ele. Ele pega a gente analítica, que é completamente diferente do cara que é mais expressivo. Esse cara ele tem que ter uma inteligência emocional / capacidade de resolução de problema incrível. Ele tem que lidar com o que aquele cliente acha importante, mesmo não sendo importante para ele naturalmente, todos os dias. Então essas características em geral, que é curiosidade, ambição, gestão de conflito, né, e força. Então essas, em geral, são as 4 características que todo bom vendedor, independentemente do segmento, tem.
Cara, sensacional. E é interessante que você entrou nesse campo das emoções, da inteligência emocional e tudo mais, e aí isso me traz aqui também a lembrança, né, que alguns vendedores acabam desenvolvendo um relacionamento muito próximo do seu cliente. Isso é positivo, isso é negativo? Como é que você enxerga isso, né? Porque muitos vendedores acabam se tornando amigos dos clientes, né? E eu não sei até que ponto, assim, esse tipo de relação que nasce, né, por conta de uma relação comercial, se isso é positivo ou negativo.
Olha, eu adoro fazer amizade. Então, para mim, assim, é positivo. O grande problema é que conforme vai aumentando o relacionamento, e aí é uma pergunta que eu uso muito, que é provocativa nas palestras, que é o seguinte: o aumento do seu relacionamento com o cliente, ele é proporcional ao aumento do seu ticket médio? Por que que eu faço essa pergunta? Porque, em geral, as pessoas, quando vão criando relacionamento, elas param de ofertar mais coisas. É muito louco. Porque elas se confundem, né? E o relacionamento, para mim, ele serve para abrir portas, para criar confiança, mas depois precisa ser profissional. Né? A pesquisa, talvez, seja mais aprofundada e não é tão recente, mas é a mais recente de todas, é a venda desafiadora, né? Que é um complemento do spin selling, né? Que talvez seja aí o livro mais famoso de venda, a metodologia mais famosa de venda do mundo, mas ela é uma evolução. E lá ele fez a mesma coisa com o spin selling, ele acompanhou vários mil vendedores na rua durante X anos, e lá ele definiu que tem 4 perfis lá. E o que menos entrega resultado em vendas B2B é o consultor de relacionamento. 4% somente deles faziam parte do grupo de mais entrega um relacionamento. O que mais faz parte, que é 54% do grupo, é o desafiador. O segundo é o lobo solitário, que é um perfil muito forte de representante comercial. E o terceiro, que menos entrega, é o resolvedor do problema. Fazer bons relacionamentos é essencial para a venda, sem dúvida nenhuma. Mas tem um limite ali entre fazer bons relacionamentos e você parar de ser um profissional de vendas, né? Que é o quê? Levar melhorias. A pergunta que eu faço assim, como é que eu sou um vendedor desafiador? Qual que é o meu ápice de vendas? O ápice do vendedor é a ponto de o cliente estar disposto a pagar para receber uma visita do vendedor e não ficar se escondendo como é a maioria dos casos. E como é que eu faço isso, Thiago? Quando você leva cases, informações, pesquisas, dados que vão fazer o seu cliente repensar o modelo que ele já faz. Então, quando você faz isso nas suas visitas, ele fica disposto a, inclusive, pagar. Eu tenho aqui meu diretor, que hoje é meu diretor, mas ainda faz vendas estratégicas minhas, o Flávio. Hoje, eu ponho o Flávio em pacote de entrega. Então, hoje as pessoas pagam para falar com o meu vendedor. Né? Por quê? Porque o nível do Flávio é tão grande em termos de processo, conhecimento, que ele conversa com a equipe lá, é uma aula tão boa quanto a minha lá dentro. Então, esse, para mim, é o ápice do vendedor.
Que bacana, cara. E, bom, eu queria entrar no tema dos teus livros, né? E o título do Vendedor Bonzinho Não Fica Rico também tem um gancho aqui com o que a gente está falando, porque muitas vezes o vendedor, ele quer ser amigo, né, do cliente e acaba se tornando esse vendedor bonzinho, né? Confundindo Perfeito. Essa questão dessa construção do relacionamento com ser alguém bonzinho. Me fala aí dos livros, né? E também qual que é a premissa de cada um, Thiago.
Bom, o Vendas Não Cai Por Acaso é um manual de vendas, né? Então, ali ele fala para o gestor e fala para o vendedor. Então, ali tem desde como contratar, formar, remunerar, dar feedback, fazer reuniões, tem aulas, né? Tem QR Code. Então, é um manual para montar equipes comerciais. E o Vendedor Bonzinho Não Ficar Rico é um livro de comportamento, né? Por que eu escrevi o livro de comportamento? Porque quanto mais eu estudo a parte técnica de vendas, quanto mais treinamento eu faço, quanto mais entrevista eu faço com diretores, com vendedores, com gente de RH, eu vejo que o grande diferencial dos maiores vendedores está no comportamento. E vamos relembrar, eu faço 100 e poucos eventos por ano há 8 anos. E toda vez eu faço briefing com a empresa antes. O briefing que eu faço tem uma pergunta no final que é igual para todo mundo. O que, que os bons vendedores fazem de diferente do que os maus vendedores não fazem? E aí, quando a gente pegar as respostas ali, vai parecer praticamente que eu dei o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Que eu copiei e colei igual de todo mundo. Então, quando a gente olha, raramente, algumas pouquíssimas exceções, ele fala de alguma coisa técnica. Ele fala muito mais ligado a questões comportamentais. Quando a gente faz workshops, a gente também faz um exercício justamente para descobrir isso. Né? A gente desnuda o vendedor naquilo ali, mostrando que, na verdade, o que precisa fazer para entregar mais resultado para a empresa aumentar, ele já sabe o que precisa fazer. Então, a gente desnuda isso e começa a trabalhar um lado comportamental. Então, o Vendedor Bonzinho Não Fica Rico é justamente falando sobre essas atividades. Né? Eu falo que a minha função para educar vendedores, ela meio que terminou alguns anos atrás. Daqui para cá, eu venho trabalhando justamente para transformar pessoas em excepcionais vendedores para serem empreendedores. É isso que a gente vem trabalhando nessa nova evolução. Porque, de novo, riqueza em vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham com você.
Thiago, esses dias eu fiz essa pergunta para o Basaglia aqui no Café com a DM e eu vou repetir. Muitas vezes a gente tem um bom vendedor dentro da empresa, é o cara, pô, campeão de vendas, e aí eu tô falando do ponto de vista do empreendedor ali, da direção da empresa, né? Eu disse, pô, a gente precisa promover esse cara, ele é tão bom que ele merece uma promoção. E promove o excelente vendedor ao cargo de supervisor de vendas. E muitas vezes esse cara que era excelente nas vendas acaba se tornando um péssimo supervisor de vendas ou não fica no mesmo nível de performance que ele tinha enquanto vendedor. Como é que você enxerga isso, né? Como é que a gente pode, né? E como é que o vendedor que mira esse cargo, essa ascensão dentro da empresa, né? O que, que ele deve fazer para se preparar para esse momento de carreira, né? Assumir a liderança, por exemplo, do time de vendas. E do ponto de vista também do empreendedor, né? Que o empreendedor deve levar em consideração na hora, né, de promover alguém para esse cargo?
Eu vejo que o Basaglia é um grande amigo, né? É um cara de muito tempo aí, a gente tem. Inclusive, em outubro temos uma viagem junto marcada de novo. Um cara incrível, um grande amante de Negroni. Uma pessoa que ama Negroni não pode fazer mal a ninguém, né? Não quer guerra com ninguém, né? Bom, o que a gente orienta muito, inclusive a estrutura que a gente está acabando de desenhar aqui dentro para o Sales Club também, é fazer uma carreira Y dentro da empresa. Por quê? Porque, em geral, o melhor vendedor não vira um bom gestor. Dois motivos. Em geral, ele vai ganhar menos. Então, em geral, nas empresas, a remuneração é menor. E segundo, esse melhor vendedor, ele tem características muito fortes de vendedor, não de gestor. Por isso que a maioria das pessoas passa um bom vendedor para gestor, né? Aí perde o bom vendedor e ganha um péssimo gestor. Ele tem que mandar embora. Porque você não consegue... É muito difícil você voltar depois ali, perde o respeito com o resto e tal. Então tem esse grande desafio. Segundo, o Jim Collins fala lá, né, Feitas para Durar, que tem os 5 níveis de liderança. Então o que geralmente a gente faz? A gente pega o livro de liderança 1, que é a pessoa que conhece extremamente bem tecnicamente aquilo que faz, então ela lidera por aquilo lá, e nós passamos ela agora para um ritual, para uma rotina de nível 5, em que ele tem que desenhar a estratégia, fazer com que as pessoas se desenvolvam e tal, em geral quase sem um plano de sucessão. A minha esposa coordena, eu conheço um pouquinho disso aqui bem, minha esposa coordena, né, o projeto de sucessão em um dos projetos mais bem-sucedidos no Brasil, que é de uma empresa de agro aqui no país. Então eles têm um processo incrível de sucessão, com uma taxa gigantesca de retenção, que é a parte mais difícil, né? Pessoas que passam e ficam depois de 5 anos. Então, assim, inclusive ela deu aula no seu clube esses dias justamente sobre isso, sobre como fazer sucessão de liderados para líderes, né, dentro da empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, um plano sério, estruturado, a pessoa passa quase 1 ano executando a atividade que ela vai concorrer para ser no futuro. Então, a pessoa ela passa 1 ano com uma atividade de gestor, fazendo a sua atividade de analista, isso que é mais impressionante, né? Para saber se lá no final do ano ela está ok para assumir a liderança. Ali existe uma avaliação de gap, né, claramente, para ser trabalhado durante o ano, e ele é trabalhado durante o ano inteiro para saber se no final vai acontecer isso. Então, esse é o ideal. Mas tem muita gente que vai arrebentando, e para você não dar teto para quem quer ganhar bastante dinheiro, ele pode fazer a sua carreira como vendedor. Então, ele pode ser júnior, sênior, pleno e sênior, ele pode ter nível 1, 2, 3 no júnior, né? Se por acaso for curta, a empresa for muito longa, você pode quebrar mais. Você pode ter júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3, e conforme essa pessoa vai batendo essas metas, ela vai subindo de cargo e aí, obviamente, ela vai ganhando mais, tendo uma comissão maior. Então, essa pessoa, às vezes, ela quer se manter, isso é muito comum, ela quer se manter como vendedor, porque ela não quer deixar de ganhar mais. Mas você não precisa sacrificar a empresa do que passar isso. Agora, se ele tem características e tem vontade, porque também tem isso, às vezes a pessoa passa sem ter muita vontade, eu acho que tem que ser trabalhado, porque é uma atividade muito complexa e é quase sempre muito diferente do que só vender.
Cara, excelente. Thiago Concer, estamos tendo uma aula aqui, um curso gratuito aqui no Café com ADM de vendas com Thiago Concer. Cara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. Me abriu aqui os olhos com relação a muita coisa, né, de processo de venda, como vender mais, enfim, como estruturar, né, um processo de vendas dentro da empresa. Tenho certeza que a nossa audiência aqui está com a cabeça explodindo aqui, né, com tantos insights depois desse nosso bate-papo aqui, cara. Obrigado mesmo, Thiago.
Obrigado você, e a função nossa é essa, né? É conseguir levar de verdade profissionalismo aí para esse departamento, que é o coração da empresa e que todo mundo respira por causa dele, né? Não, não estou falando que é mais importante, mas é dali que bombeia dinheiro para todo o resto. Então, a gente cada vez levando mais profissionalismo, entendendo que esse setor comercial ele está virando um setor de revenue, na verdade, né? Que marketing cada vez está mais atrelado a vendas, então eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais. Inclusive, a gente aqui dentro dos seus clubes, a gente já está pensando como setor de revenue, já não está mais acertando marketing e vendas. Né? Então a gente tem um departamento de gerar dinheiro, né? Que aí os departamentos viram meio, não fim, como a maioria das empresas hoje são. Né? Então a gente está imaginando isso também, e quando você passa essa autoridade toda sua aí, né? E do podcast para a gente é uma felicidade muito grande aí, toda a comunidade.
Show de bola! E a última recomendação aqui para os nossos ouvintes é para comprar aqui os 2 livros do Thiago aqui para aprofundar mais ainda, né, nesse assunto de vendas. Procure pelo Thiago Concer, também nas redes sociais. Passe a seguir, gruda nesse cara, o conteúdo é bom demais. Eu tô grudado aqui, aprendo demais contigo aqui. E queria te dar mais uma vez aí os parabéns, né, pelo excelente conteúdo e por você contribuir, né, com a evolução de tantas empresas aqui no Brasil através, né, dos seus ensinamentos, conteúdo, Sales Club e tudo mais. Valeu demais, Thiagão.
Vamos tentando. E, Leandrão, só lembrar, tem o Instagram. Lá no Instagram tem toda a informação, lugar mais fácil, né? A gente vai estar, inclusive, agora com uma formação só para vendedores de consórcio. É um pedido muito grande, é um meio que vem explodindo cada vez mais, né? O próprio EQI, né, que em geral não é uma especialidade de consórcio, faz 500 milhas por ano só de consórcio. Então, vende muito, a gente está fazendo. E lembrando, o meu Threads, né? A pessoa tá...
Threads
muito legal, velho. Então, se você não
der lá, curti
vai
também.
Lá, o meu Threads está bem legal, é uma outra linha, lá são provocações para a vida e para negócios. Então, todo dia tem uma frasinha legal para você poder me amar ou me odiar. Tá muito legal lá, viu? Obrigado, André. Um abraço. Viu?
Bacana demais. Valeu demais. E, galera, vocês aí, o que vocês acharam desse Café com a DM de hoje? Tenho certeza aí que vocês curtiram demais, se amarraram aqui no Thiago Concer. Então, eu vou pedir um negócio para você só. Compartilhe esse conhecimento que foi gerado aqui hoje com o Thiago Concer nas suas redes sociais, manda para os grupos de WhatsApp. No Spotify, nós temos uma ferramenta para você compartilhar, já gera um story bonitinho. Marca o Thiago Concer, marca também Café com a DM e o Administradores, para a gente saber que você curtiu tanto esse episódio hoje que está passando adiante aí para os seus amigos. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.